Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 16, no verso 11. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Salmo 16, verso 11. Diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Eu quero, em especial, chamar a sua atenção para a primeira declaração que o salmista faz. E, obviamente, ela está relacionada com as demais frases que vêm na sequência. Quando ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, referindo-se ao Criador, ele está dizendo que, obviamente, Deus nos criou com propósitos. E é importante que eu e você possamos entender o que são esses caminhos que Deus espera que a gente trilhe. Mas se fossem caminhos que se percebessem de forma natural, humana, espontânea, não haveria necessidade de declarar que é Deus que nos faz ver. Então, algo que eu e você precisamos entender é que isso não se vê de forma natural, espontânea, mas se vê com percepção espiritual e com discernimento. Na sequência, ele diz, na tua presença, a plenitude e a alegria, na tua destra ou à tua direita, delícias perpetuamente. De alguma forma, ele está relacionando os caminhos da vida que Deus nos fará ver com o conceito de que na presença de Deus, não só a alegria. A Bíblia diz que na presença dele a tristeza salta de alegria. Mas a afirmação aqui é que na presença de Deus há plenitude de alegria. Ou seja, a medida cheia, completa, mais profunda e absoluta de realização, ela pode ser encontrada em um único lugar e um ambiente, o lugar da presença de Deus. Associado a isso, ele também afirma a sua destra, a sua direita, delícias, prazeres, deleites perpétuos. Diferente do pecado, que a Bíblia apresenta como a ideia de um prazer transitório. Uma ocasião ouvi um pregador dizendo que o pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. Mas Hebreus 11, 25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Eles não são duradouros. Eles são uma ilusão. Eles duram muito pouco. Mas os deleites perpétuos, eternos, eles também são encontrados num único lugar, na presença de Deus. E quando você olha para o homem, né? Ou o primeiro casal que Deus estabelece lá no jardim, Adão e Eva. O que você percebe é que antes do pecado, antes da queda, em plena comunhão com Deus, eles tinham acesso a essa fonte de plena alegria. E o acesso e a comunhão com isso era irrestrito. No entanto, apesar de aqui haver plena alegria, de alguma forma Deus não se opôs que eles pudessem ter outros tipos de alegria. Ele não só não se opôs, como planejou isso. Na minha Bíblia, quando eu leio Deus dizendo, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, toda, está lá em maiúsculo, negrito, né? Tem um destaque enorme, porque comida, de acordo com a Escritura, não é apenas para sobrevivência. Ainda que deva ser apreciada com moderação, também é para prazer, para deleite. E Deus podia ter feito uma única fruta, de uma única cor, com um cheiro só, né? Com uma única textura, com todos os nutrientes nela. Mas Deus preferiu caprichar na variedade de cores, de sabores, de texturas, de cheiros, frutas sazonais. Você não vê a hora daquela estação voltar para ter acesso àquilo de novo. E Deus está dizendo, vocês podem ter outros deleites. Deus, inclusive, põe em execução um projeto eterno do casamento, de dar ao homem uma esposa. Ele está dizendo, eu quero que você tenha outros deleites. Mas ele estabelece um limite. Quando ele diz, pode comer de toda a árvore, menos daquela, ele diz, não cruze o limite. Que fará com que você se prive da mais plena alegria, tentando trocá-la por transitória. E esse casal, apesar de ter acesso à plena fonte de alegria, de saber que existia limites, em algum momento, eles cruzam o limite proibido. E nós sabemos o resultado, né, trágico que isso traz para toda a humanidade. Mas, de repente, Davi, que começa a ter vislumbres proféticos de que Deus vai restaurar aquilo que foi perdido. E não estamos falando de uma pessoa qualquer. O autor desse salmo é Davi. Um homem que foi chamado pelo próprio Deus de segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque tinha um coração inclinado para o Senhor. Um homem que diz, uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 27, 4, e a buscarei que eu possa habitar no seu santuário, contemplar sua formosura. Alguém que era fascinado por Deus. Que não só foi um guerreiro extraordinário, um homem de fé e de conquistas, mas um adorador singular. Davi se destaca não só no meio dos da sua geração, mas você olha para todo o Antigo Testamento, toda a Velha Aliança, e você percebe que é um homem singular. E agora ele está tendo vislumbres proféticos do que Deus vai restaurar. A plenitude de alegria, os deleites perpétuos, e esse homem que está diferente dos demais, percebendo o que Deus vai fazer, desfrutando de coisas diferenciadas, em algum momento, também cruza o limite proibido por Deus. E você sabe a história do pecado de Davi. Embora a Bíblia também enfatize seu arrependimento, sua restauração, o que não pode ser ignorado, a pergunta é: como gente como Adão e Eva, com acesso à plena fonte de alegria, como gente como Davi, distinguindo-se dos demais e percebendo tudo o que Deus quer restaurar, consegue em algum momento comprometer isso tudo que Deus disponibiliza? E a pergunta não é só como eles conseguiram isso. A pergunta é: será que eu e você estamos cientes de que há inúmeras advertências bíblicas para mim e para você, para que a gente não cometa o mesmo tipo de erro? Em Hebreus, no capítulo 3, dos versos 12 a 14, a Escritura diz: tende cuidado, meus irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A expressão afastar é literalmente retroceder. Só pode afastar quem primeiro se aproximou. Só pode retroceder quem primeiro esteve perto. Mas há o perigo do retrocesso. O texto continua e a advertência se estende, dizendo: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Potencialmente falando, há um risco para que cada um de nós comprometa o acesso à fonte plena de alegria e retroceda. E quando a Bíblia está trazendo advertência, tendo cuidado, e depois ainda diz: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A pergunta a ser feita diante de tais advertências é: o que leva alguém a perder a sensibilidade para esse lugar de prazer e deleite na presença de Deus? Não porque queremos viver isso, mas justamente para entender como se evita o processo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu vou trazer como título: preservando a sensibilidade para com Deus. A ideia é trabalhar o conceito de como preservar. E eu não vou falar especificamente sobre jejum, mas eu quero introduzir uma ilustração rápida sobre o assunto. No ano passado, eu estava numa conferência de líderes, estava junto de um dos gigantes espirituais da nação brasileira, que eu respeito muito. Eu não consegui esconder dele que eu estava num jejum prolongado, que ficamos vários dias juntos. Então, tão logo cheguei e disse: alguém vai te pegar no aeroporto, te levar para o restaurante para a gente almoçar. Falei: pastor, fico feliz de sentar com você, mas não estou comendo hoje. Ele: perdão. Então, à noite nós jantamos. Falei: pastor, hoje não. Amanhã, então, pela manhã, eu falei: pastor, na verdade, não vou comer esses dias. Vamos já esclarecer isso. Ele: ok. Depois nós falamos. Daqui a pouco, ele me aborda e diz: Luciano, eu já tinha lido minha última publicação, que é um livro sobre jejum, e ele falou assim: você talvez seja a pessoa que eu conheço que mais jejue, que mais se dedique a isso. Nos últimos anos, Deus vem me chamando com uma certa frequência a jejuns prolongados. Eu entendo que isso é uma experiência pessoal e não algo que todo mundo tenha que fazer, mas ele falou para mim: você se importaria de eu fazer algumas perguntas? Eu falei: não, pastor, fica à vontade. E ele, de uma maneira bem direta, falou: o que tem te levado com tanta insistência, recorrência, intensidade a esses jejuns como você tem feito? Eu falei: pastor, se o senhor me perguntasse isso lá no início da caminhada com Deus, do ministério, ou aos 18 anos de idade, foi quando eu comecei a jejuar de forma mais intensa, eu te diria que era sede pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério baseado na força do braço, com meros resultados humanos, eu queria ver o mover de Deus, e eu posso te dizer que o jejum tem sido uma ferramenta de acesso ao sobrenatural, obviamente, entre outras, é parte do combo. Mas hoje, minha resposta é diferente. Minha ênfase não é mais o anseio de ver essas manifestações. Hoje, e talvez de uma década e pouco para cá, minha resposta ela passou a ser a seguinte: a capacidade de perceber os deleites espirituais. E quando falei isso, ele me olhou com a cara de quem diz interessante, ele disse: me fale mais sobre isso. Falei: pastorzão, num jejum prolongado, seu paladar fica absurdamente sensível. É uma coisa impressionante. Alguns acreditam que é só a falta de exposição a tantos sabores do dia a dia, mas acredito que isso também tem a ver com o processo de desintoxicação e limpeza que o corpo passa. E tem pessoas que dizem que a água não tem sabor. Quem jejua discorda. Tem muito sabor. Então, você bebe uma água de um pH elevado e você, às vezes, percebe que o gosto está mais salobro. Algumas águas, você sente o gosto metálico, você vai olhar a composição e os minerais estão elevados. E tem lugares que, às vezes, é difícil beber água depois de alguns dias em jejum. Então, há uma técnica que em jejum usa, que é, de vez em quando, misturar um pouco de limão na água. Isso melhora o pH do sangue. Bom, não vou te encher com informações técnicas, mas é o que a gente faz. E eu falei para ele, num desses almoços que os pastores foram depois num evento, eu queria estar junto, porque eles iam continuar falando de Bíblia, do mover de Deus, compartilhando experiências. E eu falei, não quero perder isso. Então, mesmo não comendo, acompanhei a turma. E quando cheguei lá, pedi uma água e pedi limão. E quando eu pedi o sumo do limão, limão espremido, e o garçom trouxe, o copo era maior do que o que costuma nos entregar lá no Brasil, que normalmente é um copinho pequeno, com um único limão espremido. O copo era grande. Eu olhei e pensei, acho que ele não entendeu, ele deve ter trazido uma limonada, porque era muito limão. Então eu peguei e provei. Quando provei, eu senti que estava doce. E eu chamei o garçom de volta e falei, amigo, acho que você não entendeu o que eu pedi. Eu queria só o sumo do limão e não uma limonada. Ele falou, mas isso é o sumo do limão. Eu falei, não pode, está doce. Ele falou para mim, impossível, eu vi o homem lá na cozinha espremendo um monte de limão aí. Eu peguei e provei de novo, pensando, estou doido. E eu falei, está doce. O pastor à minha frente, curioso, falou, deixa eu provar. E quando ele provou, ele fez uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, Subirá. Onde que você está percebendo alguma coisa doce? E eu pensei, eu devo estar doido. E eu peguei de volta, provei e falei, está doce. Ele provou de novo e disse, está azedo. Todo mundo na mesa entrou na disputa para ver o que estava, e eu quase fiquei sem limão, porque todo mundo provava e todo mundo dizia, Luciano, esse negócio está azedo. E foi só nessa hora que eu lembrei o jejum. Eu falei, eu estou conseguindo perceber a frutose do limão que ninguém consegue perceber. E quando eu falei isso, o pastor já fez cara de estou começando a entender. Eu falei, uns dias depois, eu estava em outro desses almoços, apenas participando da conversa. E no final da refeição, um dos pastores pegou como sobremesa uma salada de fruta. E como a maioria dos brasileiros fazem, não os portugueses, ele começou a encher de leite condensado aquilo. E aquilo foi me dando uma agonia, um desespero. Eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele, eu queria gritar com ele, as frutas já é doce, não precisa de leite condensado. Mas eu mesmo lembrei que no passado eu fiz isso muitas vezes. E quem está com o paladar ali intoxicado de tão açúcar, de tanto açúcar, ele não consegue mais sentir o doce da fruta. Ele precisa de um outro aditivo. E eu falei para aquele pastor, eu falei, o jejum tem feito por mim espiritualmente o que o jejum faz fisicamente. E tem me dado a capacidade de perceber deleites espirituais. E às vezes eu estou lendo a palavra e eu fico pensando, isso era doce desse jeito o tempo todo, e eu que não percebia. Às vezes eu estou num momento de adoração e eu fico me perguntando, Deus, são 35 anos de vida no Espírito e eu é que não percebia isso antes. Muitas vezes, no final de uma mesma reunião, eu tenho relato de pessoas e fico perguntando, os dois estavam no mesmo culto? Um chega e diz, pastor, quando começou a adoração, os primeiros acordes, a glória de Deus desceu. Eu acho que os anjos estavam nadando de braçada de um lado para o outro aqui. E ele está ali, a glória. Daqui a pouco vou falar com o outro. E ele diz, louvorzinho, sem vergonha hoje, hein? Eles estavam na mesma reunião. Porque não é necessariamente o que está acontecendo, é a capacidade de percepção. E nós precisamos entender o quão sério o assunto é. Então, eu gostaria de tentar te ajudar a entender um pouco essa questão da sensibilidade. Eu gostaria que a gente pudesse trabalhar três aspectos que são muito práticos e eu pretendo passá-los da forma mais rápida possível. O primeiro lugar é o entendimento de que quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aquilo que você valoriza se torna não só uma espécie de trilho, mas de objetivo que empurra, que movimenta você naquela direção. Então, não importa se estamos falando de riquezas no plano natural e a forma como alguém vai viver a vida meramente na perspectiva natural, ou se estamos falando de coisas espirituais. Aquilo que se torna o tesouro, o objeto da sua valorização, se torna a referência e o combustível para que você se mova naquela direção. E por que precisamos entender isso? Porque é um destaque nas Escrituras. Em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 3, nós temos uma orientação e se o processo fosse automático, não haveria necessidade de orientação, caso acontecesse espontaneamente. A Bíblia diz, portanto, Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele tem que explicar, se vocês morreram com Cristo para esse mundo, isso aqui não pode mais ser importante, você morreu para isso. Agora, se você foi ressuscitado com Cristo, é para focar do lado de cá, é para pensar nisso, é para buscar isso, mas se fosse espontâneo, não precisa explicar. Ou seja, são valores a serem cultivados. Nem sempre eles vêm por percepção, né, imediata ou automática. Isso tem me feito pensar numa frase que eu ouvi há um tempo atrás. Quando comecei ano passado a falar mais sobre jejum, preguei muito uma mensagem intitulada Fome de Quê? E um dia um amigo falou, Luciano, interessante você estar falando de fome espiritual nesse sentido, né, com essa intensidade. Ele falou, eu tenho entendido que a fome é a moeda do reino. Quando ele falou moeda do reino, me gerou um desconforto. Porque a gente lembra que tudo é pela graça, mediante a fé, mas são ilustrações que aparecem na Bíblia, obviamente, para nos trazer percepção. Jesus fala de algumas daquelas virgens que foram comprar azeite. Ele se refere à igreja de Laodiceia, uma das sete lá da Ásia, no Apocalipse, e depois de chamá-la de pobre e miserável, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vistas, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Então ele está falando de uma compra, de uma transação comercial. Mas, obviamente, isso é uma forma de ilustrar. Mas Isaías, capítulo 55, verso 1, apresenta esse conceito de uma forma que eu quero chamar a sua atenção. Isaías 55, 1 diz assim, Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Aliás, é o mesmo caso do livro do Apocalipse, ele diz, vocês são pobres e miseráveis. Depois ele diz, compre. Sem dinheiro, como é que eu compro? No reino de Deus, a moeda de transação não é, nunca foi, nunca será dinheiro. Esse amigo diz, a moeda do reino é fome. Se você olhar para esse texto, eu passei a repetir a declaração dele, mas hoje eu quero tornar um pouco mais abrangente, eu quero dizer que a moeda é o interesse. Porque a primeira ilustração, na verdade, é sede. Todos vós têm sede, vinde às águas. Depois ele fala sobre vir, comprar, né, e comer. Mas eu e você precisamos entender que há outras ilustrações que não se limitam nem só à fome e nem só à sede. Muitas vezes a sede é retratada como um interesse profundo. Isaías 44, 3 diz, derramarei água sobre o sedento. Para quem Deus vai dar água? Para quem valoriza a água? Para quem não vai desperdiçar a água? Para quem vai aproveitar a água? Jesus diz, não deis aos cães o que é santo e nem lanceis as pérolas aos porcos. Não se entrega nada a quem não valoriza. Um dia alguém me perguntou, pastor Luciano, como é que o Jacó conseguiu comprar a bênção de Deus? Como que a transação, a barganha daquela foi autenticada nos céus? Falei, a Bíblia não diz que Jacó comprou a bênção. Ele oferece, obviamente, uma negociação com seu irmão, mas a releitura do livro de Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17, é de que Esaú desprezou. Não foi Jacó que comprou. Foi Esaú que desprezou. Havia um, ainda que com meios talvez escusos, valorizando algo. Havia outro desprezando algo. Deus olha para o que não dá valor e diz, isso não é seu. Isso não significa que passou para o outro por causa do prato de comida. O que está por trás da história é quem dá valor. Isso se segue em toda a escritura de forma recorrente. Então eu e você precisamos entender que quem não valoriza, não busca. Mas quem valoriza, busca. Então, a pergunta prática que eu quero destacar no meu segundo ponto aqui, o que me impede de valorizar mais a Deus? Se a busca está relacionada a isso, o que é que me impede? Eu citei antes Mateus 6,21, que Jesus diz, onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Mas, no verso 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz, ou ele vai odiar um e amar outro, ou ele vai dedicar-se a um e desprezar a outro. Então ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E aqui a gente precisa pensar num elemento interessante, que é aquilo que concorre com o que nós deveríamos dar valor. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, falando de uma semente que caiu entre espinhos. Interessante que a Bíblia diz que os espinhos cresceram, porque quando você não tira a concorrência, ela vai crescer. E quando cresceram, sufocaram a palavra. Jesus explica o significado, a alegoria dos espinhos, dizendo, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. e os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu não tenho tempo para falar da preocupação nem da riqueza, mas quero chamar a sua atenção para os prazeres, porque eles são parte da concorrência. E nem sempre significa que a expressão prazer significa algo lícito. Algo ilícito, muitas vezes podem ser prazeres lícitos. Mas às vezes quando supervalorizamos eles, isso significa uma desvalorização de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele fala no versículo 4 de pessoas que se tornaram mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Quando você olha o contexto, a lista que é feita antes, ele diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ele não está falando das circunstâncias. Ele começa a falar do comportamento humano, ele diz os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. E aí vem a frase, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Até chegar na frase, mais amigos dos prazeres, parece estar falando do ímpio. Mas pode ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É alguém que outra coisa está atraindo mais do que a amizade de Deus. Mas se entrou na classificação amigo de Deus, já não é o ímpio. Porque Romanos 5 fala de um estado de inimizade. É por isso que precisávamos da reconciliação. Mas alguém se reconciliou, começou a aproximar-se de Deus, tornar-se amigo de Deus, mas apareceu algo mais interessante. De quem a gente quer ser amigo? De quem de alguma forma nos agrada. É um processo seletivo que às vezes é inconsciente. No início do meu ministério, eu me orgulhava de falar a verdade. E o jargão era, doa quem doer. E muitas vezes eu cometia honesticídio. De homicídio, às vezes de suicídio, em nome da honestidade. Minha esposa dizia, meu amor, você pode falar a verdade em amor. Eu demorei um pouco para aprender isso. Dei trabalho para o Espírito Santo, para minha esposa, para o meu discipulador. Então, nessa época de relativas trevas, eu lembro de um dia que um irmão da igreja chega para mim e ele já chega brigando comigo e diz, eu quero ser seu amigo e não consigo. Não importa o que eu tente, eu não consigo. Fulano não vale nada e você é amigo dele, mas não é meu amigo. E bastou ele apertar o botão. Eu falei, já te ocorreu que o fulano é legal, é simpático, é agradável e que você, isso é um adjetivo brasileiro que não sei se já chegou aqui, é um mala sem alça. Eu falei, você é chato demais. Você reclama de tudo e de todo, ninguém aguenta ficar perto de você. Ele começa a me olhar assustado. Falei, você vive reclamando que ninguém quer ser seu amigo? Você não parou para pensar que veio do mundo todo está errado, que o problema é você? E quando eu vi, já tinha atropelado ele. Ele foi implodindo na minha frente. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor falaria hoje a mesma coisa? Eu falei, de outro jeito. Mas a mesma coisa. Porque ninguém quer ser amigo do que desagrada. Agora, quando alguém está escolhendo ser mais amigos dos prazeres do que de Deus, ele está encontrando o quê? Uma fonte de algo que o agrada maior nos prazeres do que em Deus. A Bíblia diz que tem aparência de piedade, mas nega o poder, a essência do relacionamento. Não está falando de um ímpio. Outro dia alguém falou, não, amigo dos prazeres é coisa do ímpio. Eu falei, não, Tito 3:3 fala que nós, no passado, éramos escravos dos prazeres. Antes da conversão, éramos escravos. Depois fomos libertados, eles não nos dominam, conhecemos a amizade com Deus, mas às vezes estamos cedendo à concorrência. E nós precisamos nos atentar para o quão sério isso pode ser. Eu não me falo apenas dos prazeres transitórios do pecado. Às vezes nós mascaramos, espiritualizamos algumas coisas que não queremos admitir que se tornaram problemáticas. Eu creio, por exemplo, nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. Creio de todo o coração. Mas tem muito crente usando isso para mascarar sua ganância, sua avareza, que são espinhos que estão crescendo na sua vida. E muitas vezes esse desequilíbrio que nos leva a valorizar mais as outras coisas do que Deus tem nos sabotado no relacionamento com o Senhor. Então, em terceiro e último lugar, eu quero que a gente se questione e que a gente se pergunte, o que nos ajuda, ou o que me ajuda a valorizar Deus? Se quem não valoriza, não busca. E outras, a valorização de outras coisas, em detrimento do valor de Deus, tem nos sabotado, me parece óbvio que o caminho contrário é a valorização de Deus em detrimento das outras coisas. E outro dia, eu lembro quando toquei nesse assunto, o irmão me olhou com a cara de uau, que revelação. Eu falei, não, não é uma revelação. A maioria de nós, todo ano, tenta fazer isso. Começa o ano, você diz, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou me comprometer mais com Deus e com a igreja. Esse ano talvez até jejue. Muitos de nós tentamos esse caminho. Mas a questão é que essa consciência não é algo meramente natural. E aí nós vamos voltar no Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Essa valorização correta só acontece com percepção espiritual, com discernimento. E nós precisamos entrar num lugar que eu defino de descoberta. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, o texto diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu acho interessante essa declaração de Paulo, porque quando ele usa a expressão a sublimidade do conhecimento, outras versões dizem excelência, suprema grandeza, é uma palavra que no original grego é hiperêtio. Hiperêtio significa sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. A maioria dos léxicos vai apontar na direção de proeminência. Então todas essas tentativas é para exaltar esse destaque. Agora, particularmente, eu não creio que a proeminência é do conhecimento. Ele está falando do conhecimento de Cristo. Eu sugeriria até inverter essa frase. Por causa do conhecimento daquele que é proeminente, daquele que se excede. Paulo está dizendo, quando eu entendi o valor de Cristo, as outras coisas que eu dava importância desvalorizaram em comparação com o entendimento do valor dele. Quando ele diz, eu considero tudo como refúgio, como lixo, ele não está falando só de coisas ruins, tudo. Então eu e você precisamos entender, muitas vezes eu achava que Paulo, quando dizia o que para mim era lucro, isso eu considerei perda, que ele estava falando de pecados. E daquelas coisas que antes da conversão a gente valorizava. Festas, bebedeiras, vícios, prazeres, e a lista vai longe. Aí o camarada converte e diz, não, descobri que isso tudo é morte, não é ganho, não vale nada. Não, Paulo não está falando só de coisa ruim. Ele pega tudo o que você puder imaginar, inclusive as coisas boas, e não necessariamente só prazeres ilícitos. E ele diz, nada disso se compara com o valor que eu percebi em Cristo. E quando o entendimento desse valor se estabeleceu, o resto desvalorizou. O resto perdeu a importância. E eu tenho entendido que eu e você precisamos, de fato, entrar nesse lugar de descoberta. Mas a pergunta prática a ser feita é, a gente deve esperar que a concorrência desapareça automaticamente, espontaneamente, ou ela deve ser eliminada intencionalmente? Porque se fosse espontânea automaticamente, só com o longo dos anos, todos nós estaríamos vivendo vitória plena sobre isso. E não seria a luta que muitas vezes nós temos que travar. Mas Romanos capítulo 8, verso 5, fala de uma inclinação, ou para a carne que dá para a morte, ou para o espírito que dá para a vida. E nós precisamos escolher aonde nos inclinamos. E adiante disso, da nossa responsabilidade de escolha, da nossa intencionalidade, eu quero voltar no assunto que eu abordei lá no início, na introdução, e que eu disse que a mensagem não se limita a ele, mas não dá para ignorá-lo, que diz respeito ao jejum. Qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Nós sabemos que não tem a ver com mérito. Eu não gosto quando as pessoas falam de pagar o preço, de... Nós precisamos entender que o que se acessa na graça, o único acesso, de acordo com Romanos 5,2, é a fé. Então, nós não fazemos nada para merecer o que Deus tem. Mas qual a importância do jejum? O jejum tem, em essência, um propósito primário e diversos propósitos secundários. Então você imagina que os secundários estão na base da pirâmide e que tudo converge para o propósito primário. Qual é o propósito primário? Daniel 9,3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas e com jejum. Buscar a Deus é o propósito primário. Joel capítulo 2, verso 12, voltem-se a mim com jejuns. Então, o foco é buscar a Deus. Agora, nos propósitos secundários, nós podemos ter propósitos diferentes. Por exemplo, a Bíblia vai falar de gente que está jejuando para arrependimento. É para buscar a Deus? Sim, mas é arrependimento. Mas a Bíblia fala de gente jejuando para consagração. Isso também busca a Deus? Sim. Mas qual é a diferença entre a consagração e o arrependimento? Os dois são parte da luta contra o pecado. Mas está jejuando em arrependimento. Ele está jejuando para vencer um pecado que já foi cometido. E ele quer entrar no lugar de restauração. O que está jejuando por consagração, ele não quer fazer o jejum do primeiro. Ele não quer ter que pecar para ser restaurado. Ele quer ganhar a batalha antes. Mas os dois estão buscando a Deus. Mas o propósito secundário é diferente. Lendo a Bíblia, você vai ver muitos propósitos secundários. Quando, em 2 Crônicas 20, versos 3 e 4, Josafá convoca todo o Judá a um jejum, né? Num momento de aflição, ele nos mostra que em momentos emergenciais o jejum é bem-vindo. Eu sempre digo que situações extremas requerem medidas extremas. Mas isso não significa que o jejum só deva ser praticado em momentos e situações de crise ou emergenciais. Ele pode estar lá, mas não quer dizer que seja só isso. Esdras, capítulo 2, de 21 a 23, o grande sacerdote reformador convoca o povo a jejuar por proteção. No Salmo 35, 5, Davi fala de jejuar por questões de enfermidade. Daniel jejua em intercessão pelos outros. Agora, a pergunta é, apesar de muitos propósitos secundários diferentes, que vão sempre convergir em buscar a Deus, será que eu e você precisamos de algum dos propósitos secundários? Ou será que nós podemos convergir direto no primeiro? E a Bíblia fala de gente que foi direto lá no topo. Lucas capítulo 2, verso 37, fala de uma profetisa chamada Ana, que adorava noite e dia com jejuns e oração. A Bíblia não fala de nenhuma crise, nenhuma situação emergencial, não fala de pecado, mas tem alguém que quer ministrar ao Senhor, noite e dia, com jejuns. Em Atos, no capítulo 13, no verso 2, falando da liderança da igreja em Antioquia, a Bíblia diz, enquanto eles estavam adorando ao Senhor, outra tradução diz, ministrando ao Senhor e jejuando. Eles não estão jejuando por um problema, não existe uma crise, mas eles querem buscar a Deus. O que esses dois textos têm em comum, além de ambos serem referência de jejum do Novo Testamento? Eles foram direto para o topo. O propósito do jejum era buscar a Deus. E algo que me chama a atenção, e eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente, é que a abstinência de prazeres lícitos, ela muitas vezes nos ajuda a entrar no lugar de percepção de deleites espirituais. Resumindo, abster-se do leite condensado, às vezes te ajuda a voltar a resgatar a percepção do doce da fruta. Abster-se de alguns deleites que são lícitos, vão contribuir para aquele nível de percepção. Em 1 Coríntios 7, 5, Paulo falando aos casais, casados, hoje em dia a gente tem que explicar e botar os pingos nos is. Ele está falando do momento de intimidade física, da vida sexual, e ele diz, não se privem um ao outro. Ele está dizendo que nessa área, o casal cristão tem que ter avivamento também. Ele está dizendo, não se negue um ao outro. Aí ele vai dar a única exceção, ele diz, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, a fim de vos dedicardes à oração. Pastor, isso significa que o casal no dia a dia, quando está vivendo o avivamento, não pode orar? Não. Significa que eles estão no padrão comum. Quem quer dedicar e entrar nas águas profundas, às vezes precisa de uma pausa. Não é porque isso aqui é errado. É ideia de Deus, é bênção de Deus. Mas se eu e você não dermos uma pausa em deleites inferiores, talvez jamais entraremos na percepção profunda dos deleites superiores. É aqui e não lá que nós temos a plenitude de alegria. Eu fico aborrecido de ver crentes hoje em dia dizendo que ele está infeliz. Você olha para a igreja do livro de Atos, aquele povo era perseguido, preso, às vezes tinha privação de comida, de verto básico, mas a Bíblia diz cheios de alegria. Porque mesmo quando lhes faltavam algo dos prazeres inferiores, eles nunca deixavam de acessar esse lugar. Se eu e você podemos ainda ter as duas coisas. A pergunta é, por que nós vamos negligenciar esse lugar? E tem um monte de gente infeliz aqui. Infeliz com dinheiro, infeliz com saúde, infeliz com tudo indo melhor do que para a maioria das pessoas. Mas esse vazio é porque existe algo em nós que só é preenchido nesse lugar. É uma transição que nos ajuda na percepção, na valorização disso, chamada jejum. Eu quero encerrar com uma frase atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas eu ouso fazer a afirmativa inversa. Quando o significado de Deus é restaurado, o jejum também é. Eu quero lançar um desafio ao seu coração. você não tem que fazer o que outros fazem. Mas se você nunca jejuou, talvez seja uma boa hora de começar a procurar entender como isso funciona e fazer o que você não fez. Meu primeiro jejum aos 15 anos foi de uma refeição só, regada a refrigerante, porque eu achava que ia desmaiar se ficasse sem nada. Depois descobri que dava para jejuar duas, três. Depois descobri que dava para ir além de um dia. E aos poucos eu fui crescendo na prática. Eu não quero te incentivar a fazer nenhuma loucura, mas eu quero te incentivar a ir além do lugar onde você já chegou. Porque provavelmente você, como eu, quer mais de Deus do que o que já alcançou. E eu quero que você possa processar isso num nível bem personalizado, procurando entender o que Deus quer de você e como corresponder com Ele. Em Atos 17, falando no palco de maior valorização da filosofia do mundo dos seus dias, Atenas, Paulo falando para aquele povo com sede de respostas. Talvez nenhum outro lugar tivesse tanta gente por metro quadrado do mundo questionando quem sou, de onde vim, para onde vou. Paulo sinaliza que de um só homem Deus fez todas as raças e tribos dos homens. E ele vai dar o indicativo de propósito: para que o buscassem. E você existimos para buscá-lo. E não existe absolutamente nada que nos preencha, a não ser quando entramos nesse lugar de uma busca que nos faz acessar a plenitude da alegria e as delícias perpétuas. Você pode se colocar em pé por um instante? Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. E você não precisamos ter apenas um relacionamento frio, distante, religioso, superficial com Deus. Não é simplesmente dizer: eu vou temê-lo porque eu não quero a condenação eterna. Há um lugar, mesmo antes dos prazeres eternos, há um lugar de deleite que eu e você podemos experimentar aqui e agora. Há um lugar de confidência. Eu falei do que aqueles dois textos de jejum tinham em comum, além de serem do Novo Testamento, e de convergirem na busca de Deus. O que me chama a atenção nos dois diz respeito ao profético. Ana, que jejua porque quer estar com o Senhor, a Bíblia chama de profetisa. Ela entra num nível distinto de revelação. Em Atos 13, a liderança da igreja em Antioquia, que está jejuando para buscar a Deus, a Bíblia diz: e disse o Espírito Santo. Fala de novo de um ambiente onde as pessoas são sensíveis ao que Deus fala. Uma das coisas impressionantes que eu tenho experimentado no jejum é a capacidade, principalmente nos jejuns prolongados, de ouvir Deus de uma forma diferenciada. E por resto, tem aquele cartão de crédito, isso não tem preço. A sensação de que Deus te confidenciou algo que é para você, para mais ninguém. Fevereiro do ano passado, estava no 30º dia de um jejum. Um dos propósitos principais, além da minha busca pessoal por Deus, era interceder pela minha filha. Era a única que ainda não era casada, e eu estava dizendo para Deus: Senhor, eu treinei, preparei a menina para te servir, mas o dia que eu entregá-la no casamento, ela vai estar debaixo da autoridade de outro homem. Se não for a pessoa correta, nada do treinamento dela para ser útil no reino poderá ser tão útil. Eu falei para Deus: a escolha não é minha. Eu só quero saber quem é para entregar de bom coração. E eu estava orando por isso, sem imaginar que fosse nada tão repentino. 30º dia. Encontrei um rapaz, filho de um pastor de uma igreja onde fui pregar. E o Espírito Santo falou comigo: esse é o seu genro, vai casar com a sua filha. Nítido e claro. Eles não se conheciam, nunca tinham se visto. Contei para minha esposa, ela falou: você vai apresentar eles? Falei: de jeito nenhum, não ajudo e no que puder atrapalho. Falei: não, se Deus está nisso, Ele vai fazer. Um mês depois, minha filha o conheceu. Ela vira para mim e diz: vou casar com esse menino. Eu falei: você nem conhece ele, você só viu ele. No meu espírito eu conheço. Falei: não vem com esse golpe para cima de mim. Pai, estou falando sério, vou casar com ele. Falei: filha, tu vai dar de adolescente, depois de adulta. Eu já estava com 20 anos. Ela falou: pai, você é o último que pode falar contra isso. A mãe te viu pregar a primeira vez, disse que ia casar com você e deu certo. Falei: então vamos esperar para ver se o seu dá certo. Mas dentro de mim eu já estava. Para encurtar a história, Deus falou comigo dia 3 de fevereiro, dia 10 de dezembro, eu casei os dois. E a foto que eu apresentei da família é essa. Alegria ao longo de todo aquele ano. Deus me disse quando eles iam se encontrar, quando começava. Foi algo assim tão especial. Eu acordava cada manhã feliz, não só por ver minha filha encaminhada no propósito de Deus, por algo que ela viveria de muito especial, mas era uma sensação de Deus me confiou algo que ele não falou para mais ninguém. Uma sensação de intimidade, de conexão. E deixa eu te dizer, isso é viciante, porque é bom demais. Não significa que talvez você vá ouvir o que quer. Normalmente ele é que fala o que quer. Mas há um lugar distinto. Eu preciso provocar você a não aceitar um cristianismo medíocre que muitos se limitam a ter. Porque tem mais. Então vamos não só preservar, mas desenvolver essa sensibilidade para com Deus. Senhor, a tua palavra foi comunicada e se o teu espírito não vivificá-la, terá sido só uma palestra, só um discurso. Nós precisamos de mais do que isso. Eu oro pelo teu sopro, fôlego de vida, manifestação sobrenatural do teu espírito. Não apenas trazendo entendimento espiritual, não só trazendo aplicação personalizada da tua palavra, mas produzindo despertamento e correspondência. Eu oro em nome de Jesus. Que o que o Senhor começou não só a falar, mas a fazer, não se limite a esse culto, a essa reunião. Que quando meus irmãos e irmãs saírem desse lugar, que aquilo que o Senhor começou também não apenas continue, mas cresça, progrida e cumpra o seu pleno propósito. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Antes dos músicos ministrarem, eu quero fazer um breve convite. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, não fez dele seu Salvador e o Senhor da sua vida, eu quero te dar uma oportunidade, não embora sem tomar a decisão mais importante da sua vida. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou já tenha vindo em alguns cultos, ou até reuniões em outros lugares, mas se você ainda não tomou essa decisão, eu te aconselho, não protele mais isso. Além de que eu sei que há pessoas que estão sobrenaturalmente tocadas. E eu sei que você sabe que o discurso de um homem, um estranho, não pode fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Isso é Deus mexendo nas suas estruturas. Isso é o Espírito Santo de Deus tentando te convencer e te chamar para Ele. Se você quer dar uma resposta positiva, e eu lhe aconselho a dar, a Bíblia diz, se hoje ouvidos a sua voz, não endureça o coração. A gente pode resistir, ou a gente pode baixar a guarda e se entregar. Se você quiser tomar essa decisão, que vai mudar a sua vida para sempre, a gente quer orar com você. Talvez possa haver pessoas no nosso meio que se desviaram, que um dia tomaram essa decisão, mas foram vencidas pela concorrência. De alguma forma se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus, que se perderam no processo. Talvez você não desviou da igreja. Mas talvez você tenha se esfriado, tenha se desconectado e você sente que precisa de uma reconciliação, de um recomeço. Eu gostaria de orar com você também. Eu gostaria que esses dois grupos de pessoas, sem fazer distinção quem é quem, que querem tomar uma decisão de recomeço hoje, pudessem não apenas se unir comigo em oração. Eu vou pedir algo mais para você. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Essa decisão por Jesus é pública, não há outro meio de fazê-la. Mas é importante que você saiba que essa audiência não está aqui para te julgar, pelo contrário. Eles estão torcendo por você, muitos já estão orando por você nesse momento. E a gente costuma fazer festa quando as pessoas tomam essa decisão. Até porque Jesus disse que há festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Ele mandou a gente orar que a vontade dele seja feita aqui. Como é lá, ele quer que tenha festa aqui também, a gente sintoniza. É um momento de alegria. Então, ciente que você está no ambiente de apoio, quero te encorajar a uma decisão pública. Aqueles de vocês que querem entregar sua vida a Jesus hoje, pela primeira vez, ou reconciliar-se com Ele de alguma forma, eu gostaria que onde você está, você levantasse bem alto sua mão, sem nenhum constrangimento. Levante sua mão e eu quero que você ore comigo. Quero que você repita essa oração. Você poderia fazer isso sozinho. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invoca o nome de Jesus crendo, é o suficiente. Mas a maioria das pessoas, quando vai decidir isso a primeira vez, diz, eu nem sei direito como funciona, o Senhor pode me ajudar, então eu quero te ajudar. Levante sua mão. Você que está tomando essa decisão, onde você está? E ore comigo. Os que estão em volta, se quiserem apoiar essa pessoa orando em voz alta junto, pode fazer isso. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de um pecador, mas reconheço que o Senhor é o único Salvador. E hoje, eu me arrependo dos meus pecados e pela fé, eu me aproprio do perdão e do pacote completo da tua salvação. Invoco o teu nome, Jesus, e o poder que há neste nome. E eu declaro que a partir de hoje, controle o governo da minha vida está nas tuas mãos. Eu declaro que hoje é o início de um novo tempo. Renuncio todo envolvimento com as trevas. E eu declaro que entro no reino de Deus, pelo nome de Jesus.
Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt/Jesus para dares o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.